Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, pessoal. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise de hoje. Estou aqui numa conversa sobre movimento, psicanálise e cinema com o Altieres Frei, que estava falando um pouquinho da possibilidade de, ou da necessidade, tá? Talvez seja possível falar, de um espaço para contemplação na clínica.
Uma oportunidade, eu diria, né? Temos a oportunidade de lidar também com essa ativação. Me parece que...
Está muito melhor que necessidade.
Me parece que essa perspectiva da clínica, da leitura da psicanálise a partir da esquizoanálise, né, esse movimento que vem com Gilles Deleuze, com Guattari e também com tantos outros pensadores, abre campos de experimentação à clínica que podem ser muito bem-vindos. Claro que com a prudência, né, nós não estamos falando em algo do tipo fast food, né, mas inserções cirúrgicas que, a depender de cada caso, de cada negociação, pode ser uma oportunidade para acessar outras camadas, né, é um pouco nesse sentido.
O que eu tenho pensado, Thierry, assim, no próximo programa, quanto o modelo do setting tradicional é uma história de cinema? Né? Então, na minha clínica online, muitas vezes eu sugiro que o paciente vá ao divã. E a palavra, divã, né? Uma pura necessidade minha de contar com um suporte imaginário, reproduzir de alguma maneira, né? E conversando com você, agora me dá conta que isso tem a ver com a, digamos assim, a minha própria limitação. Né, de criar esse cenário, né, da clínica tradicional. Interessante isso que você diz, que seria interessante se abrir para outras formas de experimentação.
E essas formas de experimentação, Priscila, não sei como é que é aí do seu lado do balcão, né, mas do meu lado, essas formas de experimentação passam pelo próprio corpo do analista, né, quer dizer, a ideia do divã, né, um dos conceitos clássicos lá do Freud, é um pouco isso, desviar o olhar para que analista e analisando não fiquem nesse circuito do olhar que pode ter, né, projeções, fantasias, seduções, né, situações que desviem o foco da sessão. Com essa quebra de paradigma que a pandemia nos impõe, quase sempre nós temos uma estética que é uma pessoa de frente para a câmera conversando com outra pessoa de frente para a câmera, num notebook, num celular, e tudo aquilo que, né, ganhávamos em termos de desviar o olhar, a gente precisa reconfigurar. Então, isso passa com essa relação de ver e ser visto, né? Tem muitos psicanalistas que discutem isso, como que fica o olhar, porque se eu olho para a luzinha, que é a câmera, eu não olho para a pessoa, de fato. Se eu olho para a pessoa, quem me vê olhando torto, né? No sentido de que o olhar não é direcionado ao olhar do outro. E isso também envolve uma questão do corpo, né, do analista, no sentido de, tá, como que é se portar diante das câmeras? Nós não temos esse, entre aspas, preparo, esse, né, podemos vir a ter algum fetiche em relação a isso, mas não temos esse preparo. Por outro lado, nós vivemos numa cultura, né, onde cada vez mais isso é naturalizado. As crianças se veem diante desses black mirrors, né, dessas telas, e isso vai ganhando cada vez mais outros contornos, outros sentidos, né. Então, eu não sei, acho que vendo aqueles filmes dos anos 50, dos anos 60, né, obras clássicas em que essa questão do close, como que isso aparece no cinema, como que às vezes temos filmes contemplativos onde podemos ficar ali, sei lá, um minuto, dois minutos, só num close do rosto de uma atriz, de um ator, Acho que estamos também trabalhando isso, né? Quer dizer, sustentar esse tipo de olhar, não olhar direto, olho com olho, mas esse olhar de close, né? Acho que é uma outra perspectiva também. E, claro, se colocar nesse lugar, né? Tem toda essa questão, né?
Uma pergunta que me veio aqui: qual o filme da sua vida, Charles?
É Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Michel Gondry, Charlie Kaufman, Jim Carrey, dos mesmos criadores de Quero Ser John Malkovich, adoro essas rupturas, mas certamente Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é um filme. Então, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, acho que tem essas rupturas, né, de linearidade, temporais, isso me atiça muito, esse flerte com o surrealismo, né?
Que me parece que é efetivamente onde se passa a clínica, nesses espaços, né? De ruptura, fala.
Não, para quem não assistiu, né, às vezes a gente está conversando aqui, a pessoa, qual que é esse filme, será que eu vi, será que eu não vi? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, ele conta a história de um casal, enfim, que decide experimentar uma pílula que apaga as lembranças. É um casal que está rompendo, né, está em ruptura. Esse que é o grande ritual da contemporaneidade, né? Houve um tempo em que o ritual era o casamento, né? As pessoas achavam que o casamento era o ritual, vai lá, casa, se veste noivo, noiva, lua de mel. Parece que hoje o grande ritual de maturidade não é o casamento, mas é o primeiro divórcio, né? Como lidar com isso, como lidar com as separações. E, nesse sentido, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança é um filme muito sensível, né? Por pegar essa temática. E como seria se houvesse uma droga capaz de fazer a gente esquecer, de fato, a pessoa, né? Aquela coisa de agora eu quero esquecer, agora eu quero te bloquear, né? E tudo isso que a trama instiga, né? Só que algo dá errado, algo escapa, né? Uma cor de cabelo, algo passa por debaixo da porta ali que a lembrança parece insistir, e aí ponto para o retorno do recalcado, né?
Sim.
E todas as premissas da psicanálise, penso que cabe muito bem com a clínica, né?
E ao mesmo tempo, já pensando aqui na clínica, você falou da ruptura, o que eu percebo nos atendimentos hoje, e sobretudo nesse momento DC, né, sobre o qual você falou no primeiro bloco, é alguma necessidade de continuidade dos pacientes, assim, então, não sei se você... Primeiro que eu acho que as pessoas estão com as possibilidades de vida e de circulação por espaços mais reduzidas, né? Assim, os pacientes não faltam, né? As sessões. Parece que é uma... Não sei se um certo... não sei. Eu queria que você dissesse algo sobre isso.
A gente abrevia os deslocamentos, né? Acho que muito das intempéries do dia a dia, aquela coisa de atrasou, tomou chuva, atrasou no trabalho, né? Acho que esse é um ponto, né? E é interessante pensar a questão de pontualidade, né? Eu também, às vezes, me pego numa situação... É como um estúdio de televisão, sabe? Ó, vou entrar em sessão em 3 minutos, né?
Sim.
Isso significa que em 3 minutos eu tenho tempo de ir lá, pegar um café e voltar e... Bom, são 59 ligando, conectando. E na hora que você conecta, parece que, né, essa coisa da instantaneidade começou, valendo. Parece estúdio, é claquete mesmo, né?
Isso é interessante, né? Paciente avisando, entro em 3 minutos. Isso não acontecia, né?
Ainda mais no Brasil. Me refiro a essa brincadeira, né? De não conseguirmos guardar os horários, né?
Uhum.
Embora tenha algumas fábulas, a gente fala que brasileiro deixa tudo para a última hora, mas essa proposição do Lacan quanto ao corte da sessão diz algo sobre todo mundo deixa tudo para a última hora, né? Daí a função do corte, né? Não é algo que eu pratico na minha clínica, mas acho uma perspectiva interessante para desconstruir que não é só brasileiro que deixa tudo para a última hora, né?
Sim, você sabe que eu uso corte de sessão com alguma frequência, né? E eu acho que o atendimento online, ele gera um efeito muito interessante de corte, que remete à linguagem, cinematográfica mesmo, né? Estava até pensando sobre isso, assim, porque acho que existe algo na perspectiva do corte de sessão, né? Que, enfim, o sujeito fica suspenso naquilo que ele próprio disse, que permite que ele siga falando, se signifique, né? Eu acho que é uma intervenção muito potente clinicamente, mas existe algo que me parece, assim, um pouco angustiante de fazer o corte da sessão, porque você corta a sessão online, no presencial você tem a continuidade, isso que você falou dos espaços, né?
É.
Só segue ali.
É. Quer dizer, a pessoa vai se levantar, vai sair, vai fechar a porta. No online, não. Cortou, pá, apertou o botão, volta, já era.
É, exatamente, já era. E me lembro aqui, a gente está escutando, você também já tem um bom percurso de formado, né? Não sei se você, no início da sua formação, tinha isso de que o adolescente não podia entrar com o celular na sessão.
Ah, sim. Pegamos essa... Eu acho que eu peguei o boné. O adolescente não podia entrar de boné, né? Quanto mais o celular. Mas tem tudo isso, né? Por exemplo, eu trabalhei em projetos com adolescentes em que se discutia muito essa questão, né? Como se usa o celular, como que pode ser, né? E de fato, hoje são outros paradigmas, né?
Conta um pouquinho, Thierry, do trabalho que você fez com os adolescentes. Eu sei que você tem uma boa...
a
grande experiência nisso.
Bom, foi um trabalho envolvendo essa perspectiva de reinserção social para adolescentes com um histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas. Tema que, inclusive, levei para minha pesquisa de doutorado, né, investigando essa ideia específica de reinserção social. É um trabalho que ele está muito atrelado. Vou falar mais da perspectiva desse trabalho acadêmico, né, da pesquisa em si, que estava mais atrelado a uma desconstrução dessa ideia de reinserção social.
Uhum.
Porque muitas vezes isso aparece como uma espécie de reformatório, né, reinserir no sentido de recolocar a pessoa no lugar onde ela estava, né? Isso é muito raso, né, se a gente for pensar, é muito medíocre, né? No sentido de devolver a pessoa para o lugar onde ela estava quando o vendaval da droga ou da crise o tirou, atirou de lá, né?
Uhum.
Talvez mais do que devolver a um lugar, se trata de inventar outros lugares ou de tolerar deserções, né? De conseguir acompanhar que, bom, tem pessoas que não vão se reinserir, não vão inventar inserções, vão ter períodos de deserção, né? Caminhadas nos seus desertos, como queiram, né? Então, a tese de doutorado que eu escrevi tinha esse título: Reinserções, Inserções e Deserções, né? Quer dizer, sustentar a deserção também como uma prática ética e não ter só aquela obsessão de, ah, você precisa trabalhar, arruma um emprego no McDonald's, pega aí um emprego de Uber, pega qualquer coisa. Claro, uma coisa é pensar a subsistência, né? Mas para isso a gente tem outros caminhos, que é lutar por políticas públicas, por programas de cotas, por educação pública, mais do que colocar em qualquer, né? Ah, faz aí um curso qualquer, né? Então era um pouco essa a perspectiva e como isso ganha assento, né? Em um tempo onde muitos de nós nos sentimos sem lugar, o que dizer das adolescências, né?
É, Xeres, brilho eterno de uma mente sem lembranças nunca mais vai ser o mesmo para mim depois dessa nossa conversa, que eu gosto muito, porque é isso, a ruptura, né? E essa perspectiva da deserção como uma possibilidade, como um horizonte ético, permite ressignificar o que é o momento de crise, o momento da ruptura.
É. Há uma canção antiga do Júpiter Maçã, do finado Júpiter Maçã, em que há uma estrofe: ir e não voltar é conhecer outro lugar.
Ótimo.
Isso não se trata, né, Priscila, até para conversar com os ouvintes, né, não se trata de um tributo à fuga, né, de um tributo a se lançar no desconhecido de qualquer jeito, né. Claro, tem uma perspectiva de situar essa conversa dentro da ideia de linhas de fuga que Deleuze, Guattari e aqui no Brasil tantos pesquisadores trabalham, como a professora Sueli Rounik, né? Mas sempre com essa recomendação de prudência, né? Prudência. Às vezes é preciso se desterritorializar. É esse o conceito, né, que os autores usam. Às vezes é preciso se perder para poder se achar. Então, mais do que indicar um caminho, é como podemos fazer aquilo que Sancho Panza deve ter feito com Dom Quixote, né? Tolerar uma deserção.
Sim, e quais são os suportes que se encontram nesse caminho, né? Quais são os pontos de apoio, né? E tá interessante pensar na possibilidade do cinema, da imagem, como pontos de apoio que permitem recriar, né?
Isso, contemplar, estacionar, baixar um pouquinho, né?
Ok, Altieres, precisamos fazer um rápido intervalo.
Tá.
Ouvintes, estou aqui com Altieres Frei, esse é o Movimento a Psicanálise em Entrevista. Voltamos já para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Até já.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.